Olá, muito bom dia a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim, justamente para a gente falar do mercado do boi. Aqui em São Paulo, a gente percebeu no início da semana uma pressão muito negativa nos preços oferecidos pela arroba do boi no mercado físico, o mercado físico que vinha descolado do mercado futuro já há algumas sessões. No entanto, não houve negociação. E ontem, a gente conversando com os analistas, a gente viu que houve uma retomada de negócios aos patamares antes dessa pressão negativa aí sobre os preços. Mas como é que está a situação lá no Mato Grosso, em especial naquela região entre Cáceres e até município de Lacerda? Quem traz mais detalhes para a gente é o Ricardo Castella Cardoso. Ele é vice-presidente do Sindicato Rural lá de Cáceres. E está com a gente aqui por telefone, justamente para nos ajudar a entender. Ricardo, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nesse momento, as negociações com o boi, elas estão fluindo ou estão travadas, Ricardo?
Bom dia a todos. No momento continua travado. Continua, ela começou a segunda-feira travado e ela permanece travado, vamos dizer assim, né?
Então, mas esse movimento que eu falei que aconteceu em São Paulo, ele também aconteceu aí para vocês? Vocês tiveram uma pressão negativa nos preços?
Sim, exatamente. Nós vínhamos de uma semana boa, semana passada. Paramos a sexta-feira com negociações aqui na nossa região, na casa, entre R$ 195 e R$ 198. E a segunda-feira, as negociações na parte da manhã, todo mundo fora das compras, né, das plantas frigoríficas. E na parte da tarde, abriram com uma tabela de R$ 168 a R$ 170.
Caiu bastante, então, né?
Sim, eles tentaram comprar com essa forma, mas até então foi algo que eles passaram, mas não teve negociação.
Aqui em São Paulo aconteceu isso também. No entanto, ontem, quando a BME, a B3, né, o Mercado Futuro, começou a ter aquela reviravolta nas cotações, os frigoríficos decidiram voltar aos patamares anteriores de preços. Por aí, aconteceu a mesma coisa ou não?
Não, aqui ainda não.
Aí.
Teve oferta, teve até uma certa procura das próprias frigoríficas até quarta-feira. Ontem eu não vi negócio de ambas as partes. A gente acompanha que o mercado futuro repercutiu positivamente, né? Mas não teve. Hoje, amanhece repercutindo positivamente, mas não teve negociação de. Nem procura do frigorífico para o pecuarista, nem do pecuarista para o frigorífico, né? Todo mundo, vamos falar assim, como foi uma queda muito brusca, todo mundo ficou, tá aguardando.
E o que que vocês estão entendendo, Ricardo? Vocês, como pecuaristas, estão entendendo desse silêncio aí dos frigoríficos?
Olha, na verdade é algo que a gente acompanha. Existe um cenário negativo por conta dessa doença do coronavírus. A gente acreditava até que ia chegar a ter alguma repercussão, mas nada que impactasse numa casa de R$ 25 a R$ 28, assim, de um dia para o outro. Então, assim, não tem cadeia produtiva que suporta uma interferência de 20% de um dia para o outro. Então, todo mundo botou o pé no freio. Agora, por outro lado, tem quem precisa repor. O mercado de reposição não caiu dessa forma, deve repor na faixa de 20 a R$ 30 no bezerro aí. Mas o mercado do boi gordo teve esse impacto aí de próximo de 20% de um dia para o outro.
Mas eu digo, qual é a leitura que vocês fazem desse silêncio dos frigoríficos? Eles não vão ofertar preços melhores, na sua opinião, ou vão ter que ofertar preços melhores para comprar, hein?
Não, nessa oferta não vai comprar. Nessa oferta não vai comprar. Pelo menos a curto prazo, não. A não ser que eles vão parar os abates, igual teve uma planta aqui na região que já vai parar, dia 29. A gente não sabe uma leitura de 30 dias para frente. Mas nos próximos, eu me arrisco a dizer que nos próximos 30 dias, se eles permanecerem com uma tabela dessa, não vai negociar. Porque o produtor não tem condição de vender tomando prejuízo, né? Então vai cada um, quem precisar do recurso financeiro, vai pegando nas suas instituições bancárias, tá? Mas pelo menos os parceiros que a gente conversa, ninguém vai entregar desse preço.
E você citou aí que já tem frigorífico se planejando para fechar, para paralisar. Isso quando Sim. E qual o impacto disso em termos de demanda? Quanto menos de demanda esse frigorífico vai impactar aí no mercado, nas negociações de vocês, ô Ricardo?
Então, ele está planejado fechar aqui na região de Mirassol a partir do dia 29. É algo que a gente não tem como fazer essa leitura exata, porque a gente não sabe o que vai acontecer a nível de Brasil, né? A gente sabe que vários segmentos vão, pelo menos você está mostrando, vão parar, porém o consumo não tem como parar, né? E aí você não consegue entender, continua exportando, não parou a exportação também. Então, é uma leitura que ela precisa de pelo menos mais uma semana aí para conseguir prever um pouco para frente, né?
Certo. Mas esse frigorífico que vai parar é o quê? Uma unidade do Minerva? Lá em Mirassol?
Sim. Pelo menos que foi noticiada a unidade do Minerva de Mirassol. As de Cuiabá ainda, por enquanto, nada. JBS de Araputanga, por enquanto, tá tudo tranquilo. Então, assim, a gente não sabe daqui para segunda, terça-feira também com os avanços desse problema nacional, né? Mundial.
É um entre quantos frigoríficos que atendem aí a região?
Olha, a região que compra aqui é de Cuiabá a Lacerda, vamos falar assim. São 8 plantas frigoríficas. Vai parar uma por enquanto.
Um só por enquanto.
Porém, uma que eu acredito que deva comprar por volta de entre 15% e 20% do gado.
Ah, ele tem uma participação importante aí na compra, né?
Sim, sim.
Tá. Agora, o Ricardo, esses frigoríficos que vão continuar operando, eles têm escalas muito longas, não?
Então, as escalas que a gente sabe que as plantas têm é do boi da semana passada. É do boi de 195 a 198. A leitura que a gente tem, as informações até com amigos, compradores, tá? É que tem uma escala de mais 4 a 5 dias, vamos falar, cada planta. Então, eu acredito que até terça, quarta-feira da semana que vem, ainda tem boi comprado dos patamares antigos.
Isso significa que eles vão precisar...
Vai ter que sair comprar de novo, se vão botar o pé no freio, né?
Uhum. Isso significa que eles vão ter que voltar às compras, e é com essa expectativa que vocês estão trabalhando, que nessa volta às compras os preços melhorem.
Sim, sim, sim. Pelo menos próximo do que estava antes, né? A gente entende que a economia também precisa de uma ajuda, mas a gente trabalha muito com arroba produzida, né? E a arroba tá cada vez mais complicado para falar o custo de produção dela, né? E é uma vertente de dois lados. O dólar que foi para 5 e tarará, ureia, os grãos todos subiram e o custo da sua ração está bem mais alto. Então, assim, consequentemente, a arroba produzida também está mais cara, né?
Enfim, não dá para vender a esse patamar dos 170 que foi colocado aí na última segunda-feira. Agora, vocês têm fôlego aí? Como é que está a pastagem da região? Se for preciso segurar esses animais, vocês têm como manter esses animais aí no campo?
Olha, o fôlego é assim, o fôlego é a esperança, porque vinhamos muito bem, o fevereiro, muito bem de chuva. Todo mundo conseguiu, assim, no âmbito geral, todo mundo muito bem de pastagem, e estávamos entre 15 e 20 dias, depende de cada região aí, parado de chuva. Mas de ontem para hoje estamos sendo abençoados. Hoje Cáceres amanheceu chovendo. O clima mostra que a previsão para os próximos dias é de chuva, então isso vai nos ajudar até a conseguir segurar um tempo a mais vou falar assim, o gado a pasto, né? Que é com um custo menor, né?
Uhum. Bom, de qualquer forma, não precisa sair correndo para vender então, né, Ricardo?
Não, não. Não, a gente, né? Até porque se não fechar a conta, é aquela história. Você vai vender para tomar prejuízo, então para não fechar a conta, é complicado, né?
É
esperar okay. O mercado mostrar sinais de recuperação mesmo.
Ok, vamos acompanhar esse mercado aí então. Estou falando com o Ricardo Castela Cardoso, lá da região de Cáceres, presidente do sindicato, vice-presidente do sindicato rural lá do município. O Ricardo está antenado aí nas negociações que estão travadas desde o início da semana, depois que os frigoríficos resolveram baixar a cotação. A partir daí, mesmo com essa retomada dos preços que aconteceu aqui no estado de São Paulo, por lá não, nem frigorífico e nem pecuaristas estão se conversando nesse momento, estão aguardando aí para ver qual vai ser a nova oferta de preço. Obrigado por enquanto, vamos torcer para que realmente as ofertas melhorem e que as negociações evoluam aí na sua região, viu, Ricardo? Grande abraço para você.
Positivo. Eu agradeço, obrigado.
Tá, então, vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações no mercado futuro. Mercado futuro que vinha reagindo e voltou a reagir novamente para as negociações na sessão de hoje. Você acompanha na tela já o março subindo 0,52% a R$ 194,00 por arroba. O março já perdendo aí o seu efeito, mas o maio, que é o vencimento bastante líquido e bastante negociado, R$ 179,50, uma recuperação forte de quase 4,5%, batendo, portanto, ou chegando próximo aí, portanto, de limite de alta de novo o vencimento maio, retomando aquele, ou bem próximo já daquele patamar dos R$ 180,00, R$ 179,50 nesse momento. Ontem, o indicador medido pelo CPEA acabou encerrando com alta de 0,99% a R$ 189,25, também já refletindo uma recuperação das negociações do mercado físico. Afinal de contas, o mercado físico ele teve também a sua barrigada, teve aquele registro de queda bastante forte no dia anterior, mas ontem, pelo que está mostrando o indicador aqui para a gente, a retomada dos preços já começou a acontecer, negócios a R$ 189,00, acima um pouquinho disso. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações.